Um minuto para as quatro na Rádio Comercial. Foi um arranque. Olha, foi estranho, não foi?
Foi o melhor arranque de sempre. Nós no estúdio a falarmos.
Estávamos
naturalmente,
a falar imenso. Sim, sim, sim.
Dar as notícias e de repente alguém entra e diz: vocês não estão no ar.
O estúdio é o outro.
O estúdio é o outro.
Ah, okay.
E vocês estão aí a fazer. E houve ali um momento em que nós continuamos, em que a jornalista continuou tudo.
Continuamos
e depois
todos.
É que percebemos: ah, espera, então não vale a pena estarmos aqui. E fomos a correr para este estúdio.
Pronto, e é isto.
Foi tão bom.
E agora as pessoas estão a pensar: ah, mas está bem, que programa é que está a começar agora? Quer dizer, depois disto não sabes já qual é que é o programa que está a começar. É o do costume, que faz este tipo de coisas.
É. Pronto. São os do costume, são os suspeitos do costume.
Os suspeitos do costume. Pronto, a partir de agora, até às quatro, com a Joana Azevedo e com o Diogo Beja. Em casa, no carro, em todo lado,
Comercial Portugal. Já se faz tarde.
Espero que tenha sido um bom regresso ao trabalho, que esteja tudo, tenha sido um bom arranque de semana, porque uma boa parte das pessoas sofre com a chamada insónia de domingo à noite. Ou seja, chega domingo à noite e tem mais que fazer do que descansar, não é?
Sim, e porquê? Porque as pessoas estão a sofrer por antecipação. Estão a sofrer por causa da viagem para o trabalho, seja de carro ou transportes públicos.
Uma grande seca, não é?
Sim.
Com o trabalho que acumulou de sexta-feira e que tem para fazer na segunda, não é? Portanto, há muita coisa para fazer.
A ansiedade de se reencontrar com os colegas.
Olha, eu mal dormi ontem porque com a ansiedade de me reencontrar contigo.
Sim,
eu pensar, será que ela vai com aquele casaco tigresse que eu gosto tanto?
Hoje chamaram-me Mob Wife.
Chamaram-te o quê?
Mob Wife.
O que é Mob Wife?
É aquelas mulheres casadas com homens da máfia.
Ah, Mob Wife, sim. Estás com um casaco tipo Mob Wife.
Imagina, não sei se foi elogio ou não.
Primeira dama da máfia, sim. Tem muito...
Sim, depois a Tecas diz assim: ela não é Mob Wife, ela é a Mob.
Ela é, sim, ela é
a
ela
máfia.
É a chefe da máfia.
Pronto, só porque eu trouxe um casaco tigresse. Bom, mas sim, as pessoas têm ansiedade de se reencontrar com os colegas. Acho que não é por causa disso, é porque não gostam dos colegas. E a ansiedade e a insónia fazem com que grande parte das pessoas durmam cerca de 6 horas e meia em vez das 8 recomendadas. Uhum. Algumas até dormem apenas 4 horas.
Tu não sofres disto, mas não?
Eu sofro.
Sofres? Quanto é que dormiste esta noite?
Sofro. Pai, 4 horas.
Dormiste 4 horas?
Peraí.
Eu hoje dormi...
Porque eu não consigo adormecer ao domingo à noite. Também me custa imenso.
Eu consigo adormecer sempre, mesmo quando não é suposto.
E depois tenho que acordar cedo para despachar a criança para a escola.
Pois. Mas eu hoje acordei à meia da noite, acho que já era tipo de manhã. Mas eu hoje dormi para aí umas 6 horas, é isso.
6 horas, é melhor do que 4.
É melhor 4, é melhor 4.
Por isso sim, eu identifico-me completamente. Pronto. Com isto.
Espero que não esteja a sofrer com esta coisa da insónia domingo à noite. Se tiver, tem que ser forte como a Joana vai ter que ser agora, porque a Joana só dormiu 4 horas, portanto. Eu gosto muito desta música, mas é calminha, Joana, tens que ser forte.
Eu não posso dormir, não é?
Não podes adormecer.
Não, entretanto, já bebi café, está tudo bem.
É a nova do Callum Scott na Comercial.
Já se faz tarde na Comercial.
Esta é a música nova da Billie Eilish, chama-se Wildflower, na Rádio Comercial. Depois disto, não sei se a Joana está em condições para falar sobre isto. Vamos falar agora, que são as refeições preferidas das famílias britânicas. Esta Estou. Gente tão exigente no que toca ao que come.
Estou, porque fizeram um top 10 das refeições para fazer em família, lá.
Lá.
E depois vamos fazer o nosso.
Porque não? Um como deve ser.
Porque
não é?
Nós temos comidinha boa,
pois,
para
claro.
Comer em família. Então lá, em décimo lugar, queijo e macarrão.
Uhum. Carbonara no nono.
Oitavo, fiambre, ovo e batatas.
Isso é aquela coisa que as pessoas...
É comida de preguiçoso.
É. Sete, ovos mexidos.
Sexto, empadão.
Quinto, chili de carne.
Quarto, batata recheada com feijão. Que comi isto.
Três, omelete. Que eles dividem ovos mexidos e omelete. Sim,
em
está
segundo,
certo.
É frango assado.
E em primeiro, esparaguete à bolonhesa.
Pronto.
É isto que eles querem fazer em família e comer em família.
Em família. Pronto. Agora, vou lançar. Pensei aqui em alguns pratos que as famílias portuguesas gostam. E depois cada um diz de sua justiça.
O seu top.
Lembrei-me destas, não sei, se calhar.
Não,
acho que
pensaste bem.
Cozida à portuguesa.
Pumba, logo. Cozida à portuguesa leva aquele top 10 todo à frente logo.
Não é? Feijoada.
Ah, que maravilha.
Massa com carne.
E massa com peixe.
Eu prefiro com carne, eu não
sério?
Gosto de massada de peixe.
Não, massada
não.
De garopa.
Não gosto.
Ai, meu Deus.
Não gosto, não. Olha,
com cotovelinhos?
Não. Às vezes faço, porque eles gostam, mas eu não gosto. Peixe cozido com todos.
Ou bacalhau com todos.
Pois, também. Empadão.
Empadão.
Massa com atum.
A minha.
Bacalhau.
Bacalhau de todas as maneiras,
bacalhau,
não é?
Bacalhau,
qualquer
no
bacalhau.
Geral. Frango no churrasco, das churrasqueiras.
Sim.
Não é? E carne assada com batatas.
Eu gosto de tudo. Pronto, gosto de tudo.
Eu também.
Para mim está fechado. Tá fechado. Ganhámos aos ingleses. Tá
acho
feito.
Que estas são assim as refeições.
Ah, arroz de pato, estão aqui.
Arroz de pato, pois é, arroz de pato também.
Uma que não se faz tanto em casa, mas que sim, senhor. Arroz de pato é o que toda a gente está a dizer. Francesinha. Francesinha é comida de conforto, não é?
É, mas não é para comer em casa.
Não é para comer em,
família.
Em casa. Não é para comer em casa.
Não,
a não ser que na comida tua família tenha um grande chefe de molho de francesinha, nesse caso sim.
É pá, não.
Não?
Não, não, não. Não me convence.
Olha,
rojões. A não ser que seja na casa da família dos senhores lá do Iuco.
Pois. Sim, na casa de uma família do Porto que tenha realmente
que
vários
realmente restaurantes.
Sim, aí sim, vamos lá. Como
porque
é claro?
Não me convencem.
Como é que estamos a falar da comida de conforto e de família? Estão aqui pessoas a dizer imensas coisas e nós
pois,
vamos dar à francesinha, sim, é sempre a francesinha. Vamos sempre parar à francesinha, não é?
Pois, mas haverá mais.
Rojões, robalo assado no forno, chanfana, favas, favas com entrecosto, arroz de marisco, carne de porco alentejana. Isto não é um país, este país não ganha a todos os países.
Por mim ganha.
Por mim vamos já. Vamos anexar o Canadá, vamos anexar o Panamá. Ah, espera, desculpa, isto cresceu. Isto subiu à cabeça, que estupidez. Olha que parvoíça.
Já se faz tarde na comercial.
Fala-se o Dini e é logo aquela magia, a magia da cozinha, não é? Da comida neste programa. Porque...
Vamos dizer que é o assunto preferido dos portugueses, não é?
É.
Fala-se de comida, vem toda a gente.
E dos ouvintes da comercial então, é porque as manhãs falam, nós falamos, é uma alegria. Falámos do top 10 das comidas que os ingleses gostam de ter à mesa para comer em família e é uma porcaria.
Vamos dizer.
É o que é. Qual é a história, é? Qual é a história culinária daquele país?
Peço desculpa, mas é ao comparado com o nosso.
Uma vez, olha só, as coisas estão aqui a surgir que não falámos ainda. Carne de porco alentejana, pumba,
pois.
Arroz de polvo, não tínhamos falado de polvo ainda.
Pois é,
arroz
pois
de polvo
é.
E sou filetes de polvo com arroz do mesmo.
Ah, sim, sim,
não
ótimo,
é?
Maravilhoso.
Sim, é maravilhoso. Arroz de cabidela.
Ai, quem sabe fazer bem.
Quando é bem feito é maravilhoso. Sardinhadas. Olha, para a família, sardinhadas.
Verdade, verdade.
Há lá coisa mais. Cabrito no forno, eu não vou tanto ao cabrito, mas pronto. Há muita gente a falar em strogonoff, é engraçado.
Uma comida de família.
É, deve ser aquela coisa que os miúdos gostam muito,
que
os pais façam, não é?
Que não é assim tão coisa. Difícil de fazer.
Pode ser um bom arroz de marisco, então não pode?
Pode,
Fernando, mande
duas
vir.
Doses, três doses.
Deixa cá ver, pois há muita gente a falar do que é que gosta de fazer quando recebe as visitas. Fala muito, muitas pessoas a falar de leitão.
Ah, sim, sim.
Leitão.
Por acaso é verdade.
Rancho
como leitão.
E arranjo.
Mas isso é preciso saber fazer, não é? Essas comidas é preciso saber fazer.
Eu acho que isso
eu
é
não
comida,
sei fazer.
É comida da avó, não é? Isso é uma coisa que já vem lá atrás.
Pois
não
é.
Não é uma, ou então vais comer a um sítio onde sabes que é bom.
Será que passou para as novas gerações?
Eu espero que passe.
Tenho essa dúvida. Eu, por exemplo, não sei fazer essas comidas mais elaboradas. Gostava de saber.
Já, vais aprender. E no 10º aniversário de Já Se Faz Tarde, vamos fazer um grande rancho para todos os ouvintes. Vai ser
olha.
Um... Ainda ponto baixo da gama, lembrei-me agora. Surgiu agora.
Se calhar uma ponte mais pequena. Uma ponte de quinta para sábado.
Segunda para terça, agora é o carnaval.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Do Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças. Hoje até cá está a conversa com os miúdos do Jardim de Infância Pedro de Santarém, na zona de Benfica, Lisboa.
Vamos saber de que é que eles têm medo.
Do que é que vocês têm medo?
De filmes de terror.
Não vês, pois não?
Vejo às vezes.
Pois ficas com medo.
Sim, e depois escondo-me embaixo da cama.
Tens medo escuro?
Tens medo escuro?
O meu irmão também tem.
Quando se apaga a luz, eu tenho medo escuro.
Achas que vai chegar um monstro?
Não.
Não há monstros, pois não?
Não.
Os monstros não existem.
Pois, os monstros não existem.
Eu tenho medo desse camuço debaixo da cama e penso cá. Há lobos aqui debaixo, também debaixo da cama.
Mas eles não existem, pois não?
Os lobos existem.
Ah, os lobos existem. Mas acham que os lobos podem estar debaixo da nossa cama?
Aham.
Sim. Não acredito.
Podem se esconder.
A minha cama é alta. Eu posso ter lá lobos debaixo da minha cama?
Não.
Sim.
Não, ok. E tu tens medo de quê?
Nada.
Não tens medo de nada? Não tens medo de alturas?
Não.
Não tens medo de montanhas russas?
Não.
De aranhas?
Não.
Tu estás a mentir.
Não, não.
Alguém tem medo.
coisa. Pois. Tens medo de monstros?
Não, os monstros não existem.
E de aranhas?
Não.
Fantasmas?
Não.
Olha, ela não tem medo de nada. Tu tens medo de alguma coisa?
Do Dobby do Harry Potter. Porque eu penso que ele às vezes está atrás dos cortinados.
Já ouviste alguma vez?
Não.
E achas que ele pode estar?
Só vi no...
No filme?
No filme do Harry Potter. Quando o meu bebê come chocolate.
Tens medo que ele coma chocolates?
Tenho.
Porquê?
Porque ele comeu ontem.
E tu, tens mais algum medo?
Os homens.
Ah, os lobisomens.
Eu também.
Mas os lobisomens existem?
Existem.
As florestas aqui.
Não há nada. Não há florestas aqui ao pé.
Mas já quando eu era bebê entrou um lobo dentro de casa.
Isso é impossível.
Porque existem. A minha mãe tinha esquecido de fechar a porta e depois entrou um.
Eu sei onde é que eles vivem. Vivem na mata.
Mas a mata é longe daqui, não é?
Não.
Eu já fui à mata.
Eu já vi um urso na mata.
Aqui?
Sim.
Em Benfica?
Sim.
Viste um urso na mata de Benfica?
Mas eu cheguei mesmo ao pé.
E não tiveste medo?
Não.
Muito
mas
bem.
Eu não falo na mata galinhas.
Eu percebo-te. Eu também acho que só vi galinhas na mata. Eu acho que nunca vi ursos. Mas pronto, ainda bem que ninguém tem medo de ursos.
Até que eles vivem, entram lobos em casa.
Entram. Na imaginação deles.
Sim.
Acontece muita coisa. E ainda bem.
É manter as janelas bem fechadas. Não vai entrar um lobo.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Qual a profissão mais subvalorizada para 14% das pessoas? Portanto, segundo 14% das pessoas.
Que é muito pouco.
Que é pouco.
Muito pouco mesmo.
Sim. Qual a profissão mais subvalorizada? Não é a nossa?
Não, a nossa é... A nossa é para uma porcentagem maior. Ah, vocês não fazem nada. Estão lá a brincar o dia todo.
Nossa, nem faz parte dos registros.
Quais registros?
Das profissões subvalorizadas.
Ah, 14% mais subvalorizada. Tu sentes que isto é justo? É uma coisa que acontece?
Não.
Não? Estou aqui a pensar se...
Não acho que seja subvalorizada.
Não. Estou aqui a pensar se aquilo que tu disseste há pouco, o Damião da Vida acertaria nesta...
Não tem nada a ver.
Esquece. Pensei que era por ser cantor ou italiano que ele podia eventualmente acertar. Então, pronto.
Só foi apenas uma provocação.
Pronto. Uma pena, porque eu pensei que o Damião podia me ajudar. Era uma dica que podia ajudar, percebes?
Não.
É o quê, Patrícia? Essa foi...
Escritor, falaste em pena...
Escritor, por acaso, depende do escritor. Há escritores subvalorizados, há outros sobrevalorizados.
Há muitos que são sobrevalorizados. Eu acho isso sobrevalorizado. Os bons são bons, mas há muitos sobrevalorizados.
Uhum.
Olha, estou a ver muitas.
Como é, em todas as profissões, não é?
Sim, é verdade, é verdade. A resposta que mais me aparece aqui, eu nem abri o WhatsApp, mas aparecem aqui as notificações, é empregado de limpeza. Empregado de limpeza. É, mas eu sinto que se calhar. É só 14%, calhar mais pessoas acham isso, não é?
Exatamente.
E eu acho que as pessoas deviam dar valor, efetivamente.
Não é dar valor, é dar dinheiro.
Exato.
Não é?
Não, eu não quero valor. Atiro notas para cima de mim.
Palmadinhas nas costas, toda sim. A gente está. Agora ali.
O patente, não é?
Do bom.
O patente
do
monetário. Bom. Sim, sim, sim.
Já se faz tarde. Na Rádio Comercial.
Qual a profissão mais subvalorizada? Para 14% das pessoas. Portanto, apenas 14% das pessoas acham que esta profissão é subvalorizada.
É isso, atenção à percentagem. Começamos por mais pequeninos, se calhar, não é?
Boa tarde, olá. Rádio Comercial. Olá. O meu nome é Helena e eu acho que a resposta é motorista de autocarros. Beijinhos.
Motorista de autocarros.
Sim.
Muito bem. Motorista de transportes públicos, boa resposta. Há quem diga que é as pessoas que viram francos.
Uhum.
Às vezes a grelha anda à roda sozinha.
Há que saber, virar frente.
Mas olha, digo, já, é uma arte, uma pessoa que maneja bem uma grelha, sim senhor. Tem todo o meu respeito e a atenção do meu estômago.
Quer dizer, todos nós, de uma maneira ou de outra, andamos há muitos anos a virar frente.
Ah, vocês não falam.
É? Metaforicamente ou não?
Oh, minha cara amiga.
Pois.
Olha, uma resposta que aparece aqui algumas vezes é coveiro.
Ah!
E realmente são subvalorizados, não é?
Pois.
Porque não pensamos muito nisso. Também ninguém quer pensar muito nisso, digo eu.
Mas também é uma profissão santa, não é? Não, não fazem muito barulho, não, são colegas tranquilos.
Estou a dizer que não chateiam, não é? Pois. Uhum.
Também há que ter atenção a essas vantagens todas.
Regalias,
essas regalias.
Regalias, claro.
Boa noite,
boa
Joana Diogo. É a minha recepção. Muito triste.
Olha, recepcionistas.
Recepcionista.
É uma boa resposta. Contabilistas. Parece aqui, presumo que seja um contabilista a dizer isto. E uma coisa é certa, quando precisamos da ajuda deles, não corremos completamente e não fazemos todas as perguntas. E como é que isto passou ao lado? E como é que não sei o quê? E como é que não sei o que mais? Bombeiros, oficial de justiça, agente de viagens, empregados de limpeza, cuidadores formais e informais.
Ah, essa acima de tudo,
eu acho que os informais, sim, é muito maior. E acima de tudo os informais.
São mesmo uma das profissões mais subvalorizadas.
E só mais dois palpites, deixa ver.
Olá, comercial, olá queridos. Pois eu acho que a profissão sobrevalorizada, que devia ser mais e é pouco, exatamente os 14% é pouco, são aqueles senhores e aquelas senhoras que andam a recolher o lixo que todos nós fazemos. E que não é pouco, é muito. Beijinhos da tia da França. Fui. Beijinhos.
Boa resposta, tia da França. Na ausência
desses profissionais,
toda a gente falta, não é? Sente-se bem a falta, sim. E finalmente, último palpite.
São mais sobrevalorizada. É claramente jogador de futebol / atleta profissional. Quantas vezes é que uma pessoa não está a ver um jogo e diz: ei, eu fazia melhor que aquele, ei, este treinador não mal nada, eu é que sou. Pois.
Tem razão.
É sempre.
Tem razão. É. Mas,
todos nós.
Mas mesmo por aí, se calhar devia ser mais, não é? Porque se as pessoas vão para o estádio fazer este tipo de coisas. Essa até eu punha, não sei o quê.
Seu coxo.
Seu coxo. Onde é que aprendeste a jogar à bola?
Exato. Enfim, não jogas nada, se como não. Se a pessoa já jogasse muito.
Sim. Como se a pessoa jogasse muito. Mas há aqui imensas mensagens. Sei lá, enfermagem, enfermeiros, padeiros, taxistas, caixa de supermercado, pessoas que recolhem o lixo, lá está, carteiros, enfim, oleiros. E oleiros, há tanto tempo que não falava de um oleiro.
Mas agora estão outra vez na moda.
Desde que fizeste aquela aula de cerâmica, Joana.
Sim, fui eu que os trouxe de volta.
Foste tu que lançaste a olaria de volta.
Eu não fui porque não. Eles estavam de volta, não. Joana, eu não. É que trouxe pois de tu. Volta.
Joana Azevedo reinventou a olaria.
A fazer a economia crescer.
Claro, obviamente.
Obrigada. Nada, Portugal.
Vamos bloquear coisas. Patrícia, queres bloquear uma resposta?
Escritor.
Okay. Escritor. Eu vou dizer que acho que é uma boa resposta. E portanto, muito bem para a pequenina, acho que era Helena, que ela, assim, vou dizer motorista de transportes públicos.
Ok. A resposta certa é vendedores.
Vendedores de uma forma geral?
Vendedores. 14% das pessoas acham que vendedores é a profissão mais subvalorizada. Eu não acho nada. Subvalorizado? Achas subvalorizado?
Depende, na ótica do cliente ou na ótica do patrão do vendedor?
Acho que é na ótica do vendedor.
É na ótica do vendedor.
Sim, acho que eles não são subvalorizados. Não é uma...
Depende.
Fartam-se ganhar comissões.
E aqueles que levam uma grana chatice, as pessoas vão para lá chatear a cabeça e depois não compram nada.
Ah, não, está bem.
Isso é desvalorizar o trabalho das pessoas. Ou pelo menos quando vão lá só e...
Ah, mas isso, estou a falar, está bem, são clientes mal educados.
Pois.
Pois, isso olha.
Isto era uma grande discussão e... Hoje, por acaso, normalmente temos, hoje não temos tempo para isso.
Mas não são das profissões mais mal pagas?
Pois também mal. Ah, mas isto era subvalorizado ao nível
das coisas? Sim, acho que sim.
Ah, não tinha percebido isso. Ah, tu temos que jogar outra vez desde o início, Joana. E eu quero bloquear vendedores.
Claro.
Mas é que era o valor que as pessoas davam, não era o valor de estar aqui.
Os vendedores daqui da empresa vão me mandar mensagens, não vão? Vão, vão. When things go wrong. Já se faz tarde na comercial.